Olá, olá a todos. Começando mais um Sidcast, aqui é o Espinho. E já refúgio a glória eterna de Jesus, Rei dos Reis.
Breve, os reinos deste mundo seguirão as suas leis.
Vou falar uma coisa. Ai, droga, sempre esqueço o último verso.
Na boa, cara, eu vou mudar isso aí.
Traguei o Sidcast de novo.
Eu digo a todos, exultai, exultai, vim de todos louvar.
A Jesus. Redentor.
Mas é isso aí, a galera reunida aí de novo, a velha trupe. Vamos falar hoje, para quem ainda não percebeu, né, depois dessa introdução, hinos, hinários, corinhos, cânticos, coisas clássicas, antigas, aquela música boa, de alta qualidade, lá de tempos, não dá para medir, que a gente ouve lá na nossa igreja.
Isso. Quer dizer, que a gente ouvia, né? Que tem muita coisa que a gente não canta mais.
É verdade. Tem muita coisa que sumiu, infelizmente, né? Mas é importante que esses hinos e corinhos, esses cânticos clássicos, sejam lembrados, sabe? Sejam vigorados. E por isso que a gente tá fazendo esse podcast, cara. Pra gente poder voltar um pouquinho no tempo e cantar aquelas coisas clássicas, cara. Por isso, cada um dos membros do Cid separou aí de 3 a 5 músicas que a gente gostaria de trazer de volta aí pra pauta, né? É um podcast totalmente... Qual é que é a palavra? Nostálgico. Por que não, né? Afinal, só tem velho aqui. E aí, quem quer começar?
Vamos começar pelo nosso ancião residente.
Não, é o Cave.
Ah, os mais velhos primeiro.
Bom, sei lá, eu acho que primeiro a gente tinha que dar uma introdução de onde vem essas velharia toda, o que aconteceu e tal. Aquela coisa que o Espinho gosta de fazer, tipo, contar a história, o contexto.
Meu Deus, mas ele vai ser tipo. Mas aí ele vai ser tipo o Sheldon, cara. Era uma noite quente na Grécia Antiga.
Olha, só porque eu já fui criticado por querer trazer contexto histórico das coisas, eu nem separei pra isso, hein? Eu já tava indo direto ao assunto.
Bem, honestamente, a gente não se importa muito com essa parte.
Eu já estava indo direto ao assunto, cara. Você tá vendo como a coisa tá mudando.
Voltando então um pouquinho em tempos históricos, sabemos que muitos hinos foram escritos por pessoas importantíssimas da nossa fé. Por exemplo, alguns foram o próprio Martinho Lutero que criou, não é?
Você leu da outra vez.
Gente, Castelo Forte, né?
Castelo Forte é um clássico, acho que é dele.
Então, ele é de Lutero. Quem trouxe o cenário hoje?
Eu.
Eu tô com a harpa cristã aqui da Assembleia de Deus.
Eu estou com o cenário para o culto cristão da Igreja Batista.
Eu estou sem inário.
E não é número 4 no meu inário.
Então, o meu inário da Igreja do Nazareno.
O meu inário do Paulão. Qualquer coisa ele procura os meus hinos aí. Tá bom então, bora, Paulão, bora. Quais foram os hinos que você escolheu para a nossa seleção de hoje?
Então, hoje eu já até introduzi com um hino que foi escolha minha, cara. Exultação.
Exalta samba.
Exultai, exultai, vim de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. E aí continua isso. Eu vou cantar só o refrãozinho, cara. Mas, tipo, cara, é um hino, assim, muito da hora, tipo, de louvor mesmo, sabe? Você realmente busca a essência da coisa de louvar a Deus, né, cara? Eu acho que essas são as coisas, assim, mais legais do lance de hinos, assim. Tipo, as letras são profundas, as letras têm palavras difíceis, como, por exemplo, exultai, que te força a procurar um dicionário, né? Quer dizer, exultar acho que nem tanto. Tipo, é questão de exaltar a Deus. Sei lá, cara, eu acho assim muito da hora isso. Alguém tem outro?
Quais outros que você escolheu?
Melhor a gente intercalar, né?
É, vamos misturando aí.
Vamos misturando.
É.
Pera aí.
Naquele esquema de... Pô, e aquele outro lá? Você lembra daquele... Como é fiel, meu Deus.
Nossa. Eu tenho um aqui. Tem um que eu lembrei. Chama... Ao Deus Grandioso. Segundo o...
Canta aí.
Eu tô usando como fonte aqui, além da Harpa Cristã, né? Que foi o hinário que eu separei. Que tá junto de uma Bíblia. O site novocântico.com.br, que tem uma série de hinos, tem quase uns 400 lá, se vocês quiserem usar
também. Agora chama Novo Cântico, né?
É. Tá querendo dizer que o site Novo Cântico tem velharias, né?
É, cara, por mais contraditório que possa parecer, é exatamente isso. Aí o que eu separei é o número 26, na verdade, chamado Ao Deus Grandioso. Vocês devem conhecer. Isso aqui tem uma cara de domingo de manhã, cara. Veja lá. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão.
Esse é o hino do gato.
Estrela. Deixa eu falar. Depois eu faço a piada. Eu já explico.
Senhor meu Deus, quando eu contemplo os mundos.
Ah, meu Deus.
Tem trocentas versões dessa música.
É, mas não é anotorista.
Ô Espinho, explica por que essa música do gato.
Então,
já emenda.
Que os caras estão querendo dizer é o seguinte, cara. Que o refrão canta bem assim. Então, minha alma canta-te, Senhor.
É verdade.
Grandioso és tu.
Grandioso és tu.
Então, minha alma. É melhor do gato crente.
Eu acho que um outro que lembra domingo de manhã, o Espinho, é aquele. Na, 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 na. Santidade mais e mais.
Santidade mais e mais. Santidade mais e mais.
Foi ótimo, cara.
É que o DVD ele não se preparou pra pauta, ele não sabe a letra do hino.
Eu tinha o número de todos os hinos, exceto os novos que eu escolhi hoje.
Ah, os novos hinos? É, novos, super novos.
Sim, mas é.
Não se faz mais.
Não, é assim, quando ele fala novo, só que ele tem só 70 anos.
É, em termos bíblicos, isso é novo, cara.
Super!
E você, Pedro, o que você trouxe?
Tá, indo que eu trouxe pra nós hoje.
Eu
trouxe Castelo Forte é Nosso Deus. Que eu acho
que você já não tinha falado desse?
Tínhamos começado a falar desse, mas vocês perguntaram minha opinião, então não respondi.
Ah, fala aí.
Sua opinião, PV.
Quê?
Sua opinião, PV.
Ah, Castelo Forte, se não me engano, foi composto por Martinho Lutero. Não tenho certeza, posso estar errado. Se eu estiver errado, por favor, senhores ouvintes e leitores...
Eu já confirmei, eu googlei.
Ah, você googlou?
É.
É, se o Google disse, tá tudo certo.
Se o Google falou, é porque existe. Foi composto por Martinho Lutero. Eu acho muito bonito esse hino, porque é uma coisa bem de entrega e adoração, cara. Uma coisa que falta bastante hoje em dia. E eu sinto falta de cantar esse hino na igreja bastante. Sinto muita falta de cantar esse hino na igreja.
Desde que o Martinho Lutero colocou isso no blog dele, o Google indexou.
É verdade. Faz o quê? Uns 500 anos isso já?
É, entre os que eu separei aqui, o primeiro deles é Rudy Cruz. É um daqueles que eu considero clássicos, um dos que a gente mais cantou na igreja a vida toda. E ele fala basicamente sobre o peso da cruz, o quanto a cruz significa. E o refrão fala assim: eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar dessa cruz a coroa Jesus me dará. Basicamente fala que o preço de Jesus foi pela gente e é o preço de Jesus que vai fazer com que a gente chegue ao céu. Eu acho que ele tem uma letra bem bacana e a melodia também é legal.
É uma das músicas mais lindas que existe.
Sabe uma que eu acho muito, 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 muito linda? É pelo contexto dela, que é a música mais, é o hino mais animado de todos, cara. É aquele que canta, que condiz muito até o ânimo com a letra, que é o seguinte: sou feliz, sou feliz com Jesus, Mas eu acho muito bonito essa daí. É engraçado, a gente acaba tipo sabendo um pouco sobre as histórias desses hinos, né? A gente acaba sabendo um pouco, né, sobre o porquê dos hinos, e eu acho esse muito bonito, que ele foi escrito, ó, em 1870 e alguma coisa, e o cara chamava Horatio Gates Pafford. E
essa pronúncia dele era corretíssima.
É, com certeza, né? era um cara aí que ele tava... Ele era um advogado, e ele foi para uma viagem na Europa de descanso, de navio, né? Que era como as pessoas iam para os lugares na época. E por acaso ele não pôde ir no dia que ele ia viajar. Ele mandou a esposa e as duas filhas antes num navio. E o navio naufragou no Oceano Atlântico e morreu as duas filhas dele nesse naufrágio. E a esposa só que foi resgatada. Então, nesse cenário de dor e na hora que você menos pensa em felicidade, o cara escreveu esse hino que diz: sou feliz com Jesus. E o primeiro estrofe é: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Eu acho incrível, né?
Okay. Isso explica o ritmo da música, cara.
É, então, explica o resto, né?
Com certeza. Deu algum motivo do cara cantar: sou feliz.
É.
Momento triste, mas de que eu tenho certeza que o Espírito Santo agiu aí e transformou pra que fosse algo que edificasse as pessoas, né, cara?
Certeza.
É que assim, a gente tá tirando o sarro da melodia e tal, mas era assim que as pessoas cantavam música antigamente, especialmente dentro das igrejas. Devia ser a expressão máxima que o cara podia falar a respeito. Não dava pra gente também exigir do pessoal o seguinte: ah, vamos cantar uma música animada. Pra eles isso era animação.
Então, eu me pergunto se... tendo em vista que hoje a gente toca um rock na igreja, aí a gente escandaliza a igreja, e há uns 20, 30 anos atrás começou-se a tocar corinhos na igreja e as pessoas também se escandalizaram, eu me pergunto se quando fizeram esses hinos, tipo "sou feliz", eu me pergunto se a igreja na época não ficou escandalizada e falou: "que isso, é muito animado".
É possível.
Pô, a gente é só possível. Canta em latim, não pode.
Não, latim é igreja católica, acorda.
Ah, nascemos daí, ué.
É, faz sentido.
Bom, eu queria retomar aquela que eu usei na introdução, né? Vencendo de Jesus. Ah, meu Deus. Eu vou resgatar aquela que eu trouxe na introdução, que é "Vencendo Vinha Jesus". Eu pesquisei um breve histórico dela, né? Tinha uma escritora chamada Julia Hoare, na época da Guerra Civil. Ela fazia parte de uma igreja e ela estava vendo as tropas passando, cantando uma música chamada "John Brown's Body", que seria o corpo de John Brown. E um dos visitantes da igreja desafiou ela: por que a senhora não escreve umas palavras mais decentes para essa melodia, né? Aí ela topou o desafio. Na mesma madrugada, as linhas do poema começaram a aparecer para ela e ela começou a escrever. Aí o que aconteceu? Virou um dos hinos mais amados assim, dos Estados Unidos. Você vê como é antigo, cara. E a gente tá cantando até hoje. A primeira apresentação desse hino foi em Boston, né, no estado de Massachusetts, em fevereiro de 1862, cara. Mais de 200 anos. E ele virou isso que a gente conhece hoje. É um hino que expressa aquela nossa esperança, sabe, da segunda vinda de Jesus a esse mundo. E é uma canção, assim, de vitória mesmo, uma canção como se fosse exércitos, né, entoando, né. Inclusive, uma outra história interessante sobre esse hino é que, anos atrás, quando eu, o PV e o DVD, fazíamos parte de um ministério chamado King's Kids, É, vou resgatar essa história.
Não sei, reputação tá em jogo.
Não, vou falar.
Reputação, se tem alguma?
Eu vou falar.
O que restou dela?
Era um ministério com um propósito evangelístico, né, que trabalhava com teatro, com coreografia, com balé. E teve uma apresentação que a gente
balé,
fez.
Balé, cara, você faz questão de dizer que você.
Eu avisei.
Não, cara, ainda. E ele era o principal dançarino de balé da época, devo colocar.
O fato de eu citar balé não quer dizer que eu participava do balé. Licença?
Mas ele ficava tão lindo de colã.
Enfim, nós apresentamos essa música com uma coreografia usando roupas do exército, diante de grande multidão em Campinas, lá na...
Cara, foi um episódio sensacional esse.
Pedreira do Chapadão, cara, se eu não me engano.
Foi lindo.
Cara, eu tenho quase certeza que eu estava nesse episódio, cara.
Mas tava
eu
lá?
Não conhecia vocês e eu acho que eu não lembro disso, porque eu estava mais preocupado em comprar... um sanduíche de pernil.
Ô louco, você perdeu a parte melhor do show do dia.
Foi no final do show, a gente fechou.
Que foi que nós não vimos.
Então,
nós não vimos, estavam estourando fogos atrás da gente, nós não vimos os fogos.
Ah, é verdade, cara, eu fiquei irritado com isso.
É isso mesmo. Eu tava lá na frente comprando sanduíche de pernil e assistindo os fogos lá em cima, cara. É, realmente, não vi vocês.
E a gente se esforçando o máximo.
Cara,
no nosso balé e você nem viu.
É, agradeçam porque muita gente não viu vocês.
Não, mas dá uma...
Eu não ligaria.
Cara, já parou pra ver a letra? Ó? O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
Cara, não foi essa que o Oficina G3 regravou, cara?
Hã?
Não foi essa que o Oficina G3 regravou?
Foi.
Pô, eu Oficina... gosto muito mais da versão da Oficina.
É, eu também curto pra caramba, cara. Oficina regravou, acho que o André Valadão, o Fernandinho, todos eles pegaram assim, né, e retomaram, né, pra representar pra geração mais jovem de hoje.
Acho que é clássico dos clássicos, né, cara?
É praticamente o Chuck Berry dos hinos, da música atual.
Sabe como é o nome em inglês? Lá vou eu falar errado aqui, mas... É Battle Hymn. Hino da batalha.
Eu acho que o PV podia já emendar, falando em, já que falamos em navio agora há pouco, com outra música de navio que ele separou pra nós.
Música de... Ah! Vocês querem que eu fale de música de navio?
Fala aí.
Fala, por favor.
Tá, outra música que eu separei foi Mais Perto Quero Estar, do... que é uma música antiquíssima, velha. Que ficou muito conhecida com o filme Titanic, né? O quarteto de cordas que
toca. Por isso a música de navio.
Ah, quem diria.
Por isso a música de navio. Só que, excetuando-se o fato que foi tocado lá, Mais Perto Quero Estar é uma música, acho que é a música de adoração mais contundente que existe, porque ela não fala a respeito de bendito eu serei, ou coisas que remetam a glória a mim, louvado seja eu. Mas tem uma entrega muito forte, tem uma letra muito, muito, muito poderosa. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Uma parte da música que diz o seguinte:
ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. É uma entrega, é uma vontade que a pessoa está demonstrando com aquela música, e não está se importando com as circunstâncias, não está se importando com a enfim, com os problemas que estão acontecendo, que ela quer estar perto de Deus. E eu acredito que tenha faltado bastante isso na música atual, e tem faltado muito mais na vida cristã que nós temos levado hoje em dia. Eu gosto muito desse hino, acho ele lindo, e sinto muita falta de cantá-lo na igreja hoje em dia.
Sim, é realmente belíssimo.
É, esse foi um dos hinos que eu
quando é aquele hino quando você tá pra baixo, quando seu barco tá afundando, você canta.
Tosca esse comentário, cara. Quando você tá pra baixo, quando seu barco tá afundando, quando seu barco era enorme, ninguém poderia afundá-lo.
Nem Deus poderá afundar esse navio.
Mas ele está afundando. Aí você começa a cantar. É.
Aquele navio era chamado de navio dos sonhos. And it was.
Olha, eu tenho um que me diverte muito, cara. Pois todos seguem o seu mandato.
Ah, é a música dos Vikings.
Exatamente. Tem alguns hinos que como eu acabei de dizer, a maneira de se cantar ele, com certeza, é num bar viking segurando canecas de 3 litros de cerveja e balançando de um lado pro outro. Uma delas é essa.
Aquelas barbudas e chapéu de chifre, né? Mas todos seguem o seu mandato. Tendo cerveja pra tudo quanto é canto, né?
Tem mais hinos assim, não é, PV? Qual mais?
Ai, sempre canto. Só esse que eu lembro mais assim. Música de viking. Outro dia, acho que na nossa igreja cantou essa música. Eu não aguentei, velho. Eu sentei pra dar risada. Eu comecei a enxergar os parentes do Gimli, do Senhor dos Anéis, fazendo isso, tá ligado?
Eu não consigo imaginar isso.
Ah, eu imagino. Aqueles vikings enormes, o tamanho de um bonde. Com a...
O que, que um viking enorme com tem a ver com o Gimli, que é um anão?
Ah, os dois também eles são barbudos, né?
Barbudos, atarracados e lutam com
machados.
Não seria melhor falar no Agar?
Agar. Pô, tem uma tirinha que o cara pergunta: nome, Agar. Sobrenome, terrível. Isso, Maravilhosa Graça, Espinho, que é um outro de viking.
Maravilhosa graça,
maior que o meu pecado.
Como poder cantá-la, como de começar.
Alivo toda calma. É isso?
Vivo com toda calma
pela maravilhosa graça de Jesus.
Cara, tipo, construíram uma igreja aqui perto da minha casa, cara. E o estilo da igreja é bem tradicional, assim. No entanto, tipo, como eles tocam com instrumentos de orquestra, né? Tipo, metais em geral, assim. Tuba, trombone, etc. E, cara, eles só tocam hinos, velho.
É essa igreja que eu quero ir.
Cara. É algo interessante de se ouvir.
Cara, o negócio é que tem muitas letras diferentes pra essa música, entendeu? Cada igreja, cada placa, entendeu? Pega a música e adapta a letra, cara. Eu tô procurando a letra que eu conheço aqui, não tô achando. Como o firmamento e sem fim. Eu tô procurando o histórico dela aqui.
É maravilhosa, é tão grandiosa.
É suficiente para mim.
É maior que a minha vida inútil.
É maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Ah, cara, eu lembro até hoje de uma vez que a gente saiu da igreja, todo mundo canecas assim de suco, cantando e batendo as canecas, cara. Uma mesa redonda. Se isso não é música de Dick, cara, isso? Eu não sei o que é. Eu não lembro se você tava junto, cara, eu tava lá.
Deve ter sido engraçado esse dia.
Ah, foi, cara, foi porque eu fiquei depois naquela vontade de filmar isso. E colocar num desses vídeos pra atrair o pessoal pra acampamento, sabe? O povo ver como a gente é animado, então. Mas enfim, ó, um pouco da história dessa música, né? O nome original dela é Amazing Grace. Foi escrita por um cara chamado John Newton, que era comandante de um navio negreiro.
Poxa, que legal ali. Era
cara legal, cara... hein? É um cara muito cristão, né?
Bem cristão.
É. John Newton. Era comandante de um navio negreiro inglês. Mas o que aconteceu? Apesar de levar essa vida, ele acabou sendo salvo de uma tempestade, né? Que atacou com todo o navio onde ele estava. E nesse momento ele se converteu, entregou a vida dele a Cristo. É, viveu mais uns 43 anos pregando o evangelho. E tem uma citação dele aqui. Minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas. Uma, eu sou um grande pecador, e Cristo é meu grande salvador. E no túmulo dele escreveram assim, John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir.
A lápide do cara tinha 45 metros.
Era uma senhora lápide, né? Devia ser daqueles túmulos gigantes, cara.
Nossa, esse cara é praticamente um Paulo 2.0, né?
Sim. Sim, porque ele era uma pessoa e se tornou outra totalmente diferente depois que teve esse encontro, né? Depois que a vida dele foi poupada no meio dessa tempestade. E ele compôs uma música que a gente canta até hoje, uma música que não sai de moda, entendeu? Uma música que é divertida, tanto é que, pô, a gente cantou lá, comendo pastel, batendo caneca de suco, se sentindo uns verdadeiros vikings, né? Os pescadores do tempo de antigamente. E, pô, cara, a letra é sensacional, cara.
E condiz mesmo com essa realidade dele, né? Tipo, maravilhosa graça, maior que o meu pecar, maior que a minha
como
vida inútil.
Como de começar.
É, maior que o meu pecado vil. Muito bom.
Uma linda música mesmo. Maravilhosa graça, maravilhosa. Literalmente.
Eu acho muito legal o Foi na Cruz.
Como é que é essa?
Que é um...
foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora minha beca é sua luz.
Essa mesmo, eu acho que essa tem também uma mensagem muito estrita entre o homem e a cruz. Fantástico, o sacrifício da cruz. Demais, né?
É porque foi na cruz mesmo.
E foi na cruz que um dia eu ouvi.
Sim, meus pecados castigados em Jesus.
Sabe, foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz.
Cara, os bardos vão cantar canções sobre essa noite.
Como é que é?
Os bardos cantaram canções sobre essa noite, sobre vocês declamando a música.
Gostou, filhão?
Cara, tem uma música que eu acho que deveria ser cantada de forma diferente, cara. Devia ter interrogações ao invés de vírgulas e exclamação. Tipo, como é fiel, meu Deus. Tipo, como é fiel, meu Deus. Como você pode ser fiel comigo?
Ah. É, tem fundamento.
Tipo, eu acho muito da hora essa música, cara. Tipo, fala da misericórdia de Deus, fala da graça, da compaixão, e, tipo, se não fosse por ele, se não fosse pela fidelidade dele, eu acho que a gente já era, né? Então, tipo, a letra é muito legal, né? O refrão diz: como és fiel, meu Deus, cada momento me cercas de amor, cada momento provê minhas faltas. Como és fiel, meu Deus e Salvador.
Fiel a mim. Tem um outro que diz fiel a mim. Como?
Como?
Como? Tipo, você não tem nada melhor pra fazer, mas...
Ah, tipo, ele não desiste, né, da gente, cara. Apesar da gente viver dando relaxo e tal, e propondo coisas que a gente não pode cumprir, a fidelidade dele se mantém. Isso prova o quanto ele é perfeito e como a gente ainda tem que mudar.
Isso é verdade, filhão. Isso é verdade.
Porque agora mesmo que o Kevin tava citando isso, eu tava lembrando, né? Certa vez eu tava trocando uma ideia com Deus, né? Eu propus um lance pra ele, né? Ó, eu me comprometo a fazer tal coisa, contanto que o Senhor me dê uma ajuda nesse sentido. Entendeu?
Sua mula, e aí?
Você queria fazer uma barganha com o homem, né, velho?
Isso, foi uma barganha.
Isso.
Aí eu mantive a minha proposta por um mês, mais ou menos. Né? Aí, depois disso aí, eu já todo meninão, né? Todo confiante, da hora, cara. Até aqui tem me ajudado o Senhor, né? Aí eu dei relaxo. Aí vem aquele cagaço, cara. Putz, cara, dei mancada. Agora é capaz de descumprir o acordo, né? Aí eu troquei minha ideia, ó, pai, foi mal, eu não consegui cumprir com o que eu propus, né? Dei relaxo aí. Bom, o que acontecer daqui pra frente é tua vontade e a tua justiça, né? Não posso fazer nada, mas... Foi mal, né? Perdoa aí. E adivinha? Ele continuou fiel.
Pois é, velho.
Cara, eu me sinto humilhado, velho. Putz, tá vendo como ele é tão melhor como a gente? Como ele é tão perfeito? Porque a gente dá relaxo, a gente cai. E ele mantém a palavra dele, cara. Ele continua dando aquela ajuda, aquela força e... Pô, cara, eu me sinto envergonhado, cara. Eu deveria ter sido mais firme, cara.
Isso é o que diz. Por isso que essa música devia ser cantada com interrogações, não com exclamações.
Isso é o que diz o Doc naquela aquela pregação que ele fala de túnicas de pele.
Que tá no...
Tá no Projeto K. Isso aí.
Não, eu ainda tenho dois aqui, cara.
Manda aí, Keifer.
Então, cara, um que é da... Na verdade, são três. Um que me lembra muito a minha infância, cara. Quando eu cheguei na igreja do Nazareno, o pessoal cantava essa música e, tipo, eu acho que é muito legal quando a gente é criança, assim, a gente, pelo menos na minha época, eu brincava de G.I. Joe, essas coisas, assim. E a música começa assim: os guerreiros se preparam para a grande luta, e é Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Cara, isso é muito da hora, velho.
Agora, você tá falando sério que você brincava com seus G.I. Joes cantando essa música?
Cara, por que não? É música de batalha.
E quais eram os nomes que você dava pros G.I. Joes? Samuel?
Não, cara, é tipo...
Thiago João, filho do Trovão.
Filho do Trovão!
Miguel?
A minha mãe sempre brigava comigo de... ficar brincando na igreja ao invés de ficar prestando atenção e etc. E como eu era pequeno, cara, tipo, mesmo que não tivesse com os G.I. Joe, eu ficava brincando com os meus dedos em cima do banco, assim. E eles eram os bonequinhos.
Estão voltando, mas, então, né?
O lance do hino é exatamente esse lance de batalha, de guerra e tal. Que eu achava muito da hora, cara. Até hoje eu curto essa música. E outra aqui que é pros crentes, velho.
Ah.
O Senhor da Safe está chamando.
Essa aí eu acho que eu não sei curar. É.
Alma,
o Senhor da Safe está chamando.
Sem a salvação participar.
Quem quer ir por ele?
Ah, esse, verdade.
Almas aí, que
esse eu não conheço.
Sem a salvação participar.
Vamos lá, fala
Deus.
Fala Deus. Toca-me com brasas
no altar. Fala Deus. Fala Deus. Alegres tento até eu mandar.
Nesse podcast eu faço uma coisa, a única coisa que minha noiva me proibiu de fazer na vida:
é cantar.
É. Pô, deixa eu contar uma curiosidade.
Conte.
Isso, não sei se isso é um fenômeno natural, curiosíssimo ou não, mas depois de uns dois domingos, nossa igreja faz todo mês, todo domingo do mês, cantar um hino, tipo o hino do mês. Depois de uns dois domingos cantando, eu passo todos os dias do mês dando com o hino do mês na cabeça.
Cara, e nessa onda de hinos do mês, cara, é que eu venho trazer o meu último hino, cara. Que é exatamente o hino que sempre toca em dezembro.
Ah.
Tá. Noite feia.
Natal.
Natal. Natal.
Natal.
É nos nascido um rei divina.
Essa não falta.
Cara, todo ano essa é a música do mês da Nazarena de Valinhos, cara.
E Noite Feliz?
Tem Noite Feliz pendurado na parede do gabinete do pastor.
Ah, mas Noite Feliz já é uma coisa mais...
Noite...
Tipo, toca no supermercado,
não,
né?
Não, cara? Não, mas Noite Feliz vai na mesma onda do Sou Feliz, né? Porque... Noite Feliz...
Noite feliz.
Parece espinho começando o Sidcast. Olá, olá a todos.
Começando mais um Sidcast.
Mas pô, começa animado aqui hoje, cara. O que é isso?
É, tem que ser mais animadinho hoje.
Você tá melhorando. Meu tchutchucão.
Ah, meu
tchutchucão.
Tchutchucão. Tem mais uma que não pode faltar, que é típica de Natal também. Vamos ver. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos.
Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Cristo Senhor.
É,
cara, de Natal essa música é uma música clássica, não é, cara?
Então, mas de Natal tem um monte, né? Mas tem dois aqui aí que eu separei. Não. Fora Natal.
Manda aí.
Um deles é Alvo Mais Que a Neve, né? Que é um clássico. Que
ah, como é que eu esqueci
gente dessa? É, né?
É, que tá no top 5 das músicas mais cantadas na igreja. É, e a letra também é muito bonita, porque ela fala que através do sangue de Jesus, tipo, a gente é mais branco que a neve, né? Nós somos lavados pelo sangue dele, né? Então, é, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esse é o refrão, né? E é muito bonito, né? Porque é aquela questão de realmente acreditar que Cristo é a nossa redenção, né? Que Cristo tira o pecado, é o cordeiro que tira o pecado do mundo mesmo.
Cara, eu tô pasmo que a gente não tenha mencionado essa.
É, porque ela é muito clássica, né?
É muito.
Tem que concordar comigo, cara, que essa música é totalmente paradoxal, né, velho? Porque se você é lavado com sangue, naturalmente você imagina que você vai ficar vermelho.
Mas é espiritual,
você fica
né?
Algo mais que a neve.
Espiritual, né, espertão?
É uma metáfora.
Que é ritual, cara. Eu tô dizendo que visualmente, pensando, você canta a música e pensa entre vermelho e branco, entendeu? Ok, deixa pra lá.
Tira essa parte na edição, por favor.
E a outra que eu separei aqui, cara, que é uma que eu acho fascinante, que é Quão Bondoso Amigo é Cristo, cara. Que
essa música é linda, cara.
Eu não consegui achar pra vocês, mas eu tenho certeza que existe um jogo de Atari que tem essa música no fundo.
Ah, é verdade.
Quando eu achar, eu trago, mas eu tenho certeza, porque eu não ia inventar isso sozinho. Mas ela fala, né, de quão bondoso amigo é Cristo, que morreu por nós na cruz, né? E fala sobre a verdadeira amizade que realmente é de Cristo. Que o Cristo é o verdadeiro amigo realmente que a gente tem, né? E é uma mensagem que hoje em dia se perde, né? Porque a gente busca Cristo, vê todo mundo buscando a Cristo, mas o pessoal trata Cristo com muita formalidade, quando na verdade ele quer ser o buddy, né? Quer ser o amigão da gente.
Buddy Christ.
É uma letra que resgata bastante isso, eu acho ela bem bacana.
Tem muitas músicas que fala de Jesus é amigo, né? No Inário. Muitas, muitas, muitas. Nem dá pra falar tudo num CDcast só.
É verdade. E se a gente fosse lá para os dois últimos tópicos que tem na pauta, que é relevar a palavra como inspiração e a importância de preservar os hinos e canções de antigamente?
Ah, cara, eu acho que a importância de preservar os hinos e canções de antigamente, velho, vem até da própria preservação da história da igreja, dos cristãos, né? A gente falou de alguns hinos hoje, ou trouxe algumas histórias deles, e são relatos de vidas que foram transformadas, de vidas que foram tocadas, de vidas que foram passaram por alguma situação que necessitou da presença de Deus, e disso nasceu um fruto que é a música, né? Que foi uma forma da pessoa expressar todo o sentimento, tudo aquilo que ele estava passando, né, cara? E tipo, deixar isso morrer é meio que dizer, ah, dane-se que ele passou por tudo isso. E não é uma atitude cristã, né, cara? Se Deus falou que a gente devia chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, eu acho que deixar essas coisas pra trás também é meio que ignorar o choro, a alegria daqueles que, tipo, naquele tempo foram os nossos irmãos e que eternamente vão estar com a gente. Forever and ever, né? Então eu acho que é bom a gente ter guardado essa memória, preservar essas coisas, né?
Tem mais uma coisa que eu acredito a respeito desses hinos, que é o seguinte: eles deixam algumas partes da teologia bastante, meio mais palatáveis para leigos como a gente, que eles possuem pedaços de ensinamentos e conduta cristã de maneira que fique fácil da gente recitar quando a gente canta esse tipo de música. São noções de conduta cristã, são noções de entrega, de proceder cristão, que a gente não, quase que não tem, que a gente não tem, não é que não tem mais, a gente não tem mais, não dá mais tanto valor para isso, eu acredito. Quando a gente canta um hino desses, a gente está não só relembrando, não está só prestando culto a Deus ou está prestando uma homenagem, uma memória à pessoa que fez aquele hino, que fez um excelente trabalho, mas também a gente está, além de louvando a Deus, a gente está colocando para dentro coisas que são conceitos importantes a respeito do cristianismo.
Sim, as letras eram puras, né? As letras eram simples. Por mais que às vezes o vocabulário seja difícil, a mensagem é simples, né? A mensagem é pura, a mensagem é autêntica, né? Ela é direta, ela não tenta florear, não tenta deixar com nenhum adorno. É simples, né? Jesus morreu por mim, ou Jesus é meu amigo, ou graças a Jesus eu sou o que sou, Jesus me transformou, e coisas desse sentido, coisas simples, né? Coisas diretas. Ainda que tenham sido escritas há 500, 600 anos atrás, e contando, né, para cá, 500, 400, 300, 50, 70 anos, são letras objetivas, papum, né? Que demonstram o quê? Um relacionamento íntimo com Deus de quem realmente escreveu, né? É uma coisa profunda, realmente.
Essa simplicidade eu acho que leva a gente muito mais fácil a uma adoração, né? Por isso que é preciso preservar, não encarar as músicas tipo, ai que chato, vamos cantar velharia.
Pois é.
Cara, eu quase dou pulos de alegria na igreja quando ele começa a cantar essas velharias, velho.
Eu também, viu?
É porque você tá velho, cara.
Verdade.
E tem outra coisa também, como já foi citado pelos caras, tem algumas músicas aí, que, segundo o histórico, que o breve histórico que a gente passou, que são do século XVIII, do século XIX, e que por muito tempo foram as músicas cantadas na igreja, as músicas que eram permitidas, né, que eram julgadas dignas. O nosso pastor já falou várias vezes que lá no começo da nossa igreja, o louvor ele se restringe ao quê? A um órgão, né? Você não veria uma bateria lá, por exemplo, né? Tanto é que quando colocaram a primeira bateria lá foi uma coisa chocante, entendeu? Foi uma coisa que muita gente viu com maus olhos, porque estavam habituados ao inário, entendeu? Estavam se restringindo ao inário. Então a proposta do Sidcast de trazer de volta, resgatar a memória desses hinos. Não querendo taxá-los de velharia, de alguma coisa brega, entendeu? Comparando com o nível de músicas que têm sido feitas nos últimos anos, sabe? As coisas que a juventude de hoje está ouvindo. Você pode ver que nas igrejas que nós frequentamos ainda tem muita gente de antigamente. E para eles é importante... relembrar esses hinos. Para eles é importante ter um hino do mês, ser cantado um hino diferente todo domingo. Por muito tempo isso aí foi a base da fé deles. Eles cresceram cantando isso aí. Os termos, versículos bíblicos nos quais foram baseadas as músicas, às vezes salmos que foram musicados, entendeu? Foi o que sustentou a fé deles, entendeu? Foi o que eles usaram em evangelismo, o que usaram na própria casa deles, com a sua família. Então, os hinos não devem ser esquecidos, o inário não deve ser esquecido, entendeu? Você pode ainda achar inário à venda, pode achar bíblias que tem uma parte dela que é o próprio inário, harpa cristã, ou seja lá de qual vertente ou fé que você siga. É uma coisa que a gente tem que chamar atenção e resgatar e manter vivo.
Sem dúvida.
Certo?
Certo.
Sim. Ah, então, esse aí foi o podcast de hinos. Não esqueçam de comentar, de criticar, de concordar, de discordar. Mas participem e incentivem, como sempre. Beleza?
Beleza.
Então, isso aí, um grande abraço.
Um grande abraço.
Fiquem com Deus e firmes na rocha.
Amém.
Amém.
Amém.